Muito bem, irmãos. Nós chegamos ao momento do culto em que nós vamos dar atenção à palavra do Senhor. E em nossas meditações no livro dos Salmos, nós chegamos ao Salmo de número 30. Então pode abrir sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 30. Antes da leitura, nós devemos orar mais uma vez, mas eu quero introduzi-lo nesta oração com algumas perguntas para que você possa responder ao Senhor nesta manhã. Esse tempo de culto, o que você está compreendendo da palavra e como você pode mudar sua vida e direcioná-la ao Senhor? Você já passou por momentos na vida em que teve a certeza de que Deus estava te disciplinando? São aqueles momentos na vida em que as coisas estão tão ruins e você se sente no fundo do poço, mas você tem a plena convicção de que aquilo é uma disciplina do Senhor e que não é apenas um sofrimento, não é uma fase. Esta é a pergunta para você pensar nesta manhã. A segunda pergunta: já passou por momentos onde o sofrimento foi resultado dos seus próprios erros? Você sabe que está sofrendo, mas foi você quem provocou aquilo. No fundo, você sabe que merece aquilo, porque é resultado de suas escolhas. Uma terceira pergunta para esta reflexão: já passou momentos tão difíceis que, sem esperança, clamou a Deus por mais uma chance? Chegou a uma situação na vida em que estava tão difícil, em que você, sem esperança, foi até Deus e clamou: Senhor, me dá mais uma chance. Não deixa a minha vida acabar agora, desta maneira. Deixe-me fazer diferente. Já clamou por uma segunda chance? E uma quarta pergunta: como você reagiu à disciplina de Deus? O que mudou? O que aprendeu quando passou por situações como estas? Talvez uma destas perguntas se relaciona a você, talvez duas, talvez as três. Como você reagiu? O que mudou? O que aprendeu? O Salmo 30 traz a reflexão sobre disciplina. Davi, um homem que Deus escolheu, não era perfeito, Davi não era herói, Davi não era impecável, pelo contrário, era um homem comum, sujeito às tentações que você e eu estamos, ao mesmo mundo, caído e perverso, lidando com o mesmo pecado na natureza, mas Deus deu experiências a ele para que pudesse conhecê-lo. E conhecendo a Deus, o transmitiu às outras gerações e chegou até nós. E ele então aprendeu sobre a disciplina e escreve nesses salmos algumas lições, lições de um disciplinado. Eu não estou dizendo aqui o adjetivo de alguém que se autodisciplina, um disciplinado, mas daquele que foi, a condição, o status de alguém que foi disciplinado. São lições de um disciplinado. E a mensagem e a grande lição que nós temos nesta manhã sobre este salmo se resume num conselho: não desperdice a sua disciplina. Em todo sofrimento, há um conhecimento que leva a Deus. Vamos orar, então. Senhor nosso Deus, é pela graça do Senhor que acordamos todos os dias e pela sua misericórdia que permanecemos até hoje para te cultuar. Há sempre uma canção de alegria em nossos lábios que se enastram com as nossas orações e se formam em expressão de gratidão que transborda do nosso ser cada vez que nos encontramos entre os santos para adorar o Senhor neste lugar separado. Todas as vezes que inclinamos os nossos ouvidos à tua palavra, percebemos um caminho a ser deixado. Não obstante, um novo caminho nos é apresentado. Nessa manhã, meditaremos sobre a disciplina do Senhor, certos de que há sofrimentos do mundo, que nos esperam situações causadas pelo próprio homem violento, pela natureza caída, ou sofreremos simplesmente por tentar fazer o bem. De qualquer forma, sofreremos. Mas o que tememos acima de tudo é o sofrimento suscitado pelos nossos próprios erros. Estes tememos mais. E pelas incorreções causadas do nosso engano, do nosso coração pecaminoso, e com isso provocar a disciplina do Senhor. Esse temor é que conduz os nossos corações nesta meditação, pela qual oramos e clamamos pela sua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. O Salmo 30 pode ser lido e dividido em cinco estrofes. Como é uma canção, é importante reconhecer as estrofes quando lemos o Salmo. O Salmo 30 pode ser dividido em 5 estrofes para essa leitura. Portanto, acompanhe-me. Eu vou projetar uma leitura que tem algumas palavras modificadas, mas teria aqui atualizada, que creio que é da maioria, e você pode ir comparando alguns versos. Salmo 30 diz assim: Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me levantaste e não permitisse que os meus inimigos se regozijassem sobre mim. Senhor, meu Deus, clamei a vós e tu me curaste. Senhor, tu me levantaste da sepultura, preservaste minha vida enquanto descia ao abismo. Salmodiai ao Senhor, vós que sois os santos, e dai graças ao seu nome, porque não passa de um momento a sua ira, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto e fiquei perturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei, que proveito obterás do meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, meu auxílio. Converteste o meu pranto em dança. Tiraste-me do pano de saco e me cingiste de alegria. Para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Amém? Vamos compreender um pouco nesse salmo, o que esse salmo tem nessas 5 estrofes. Na primeira estrofe, Deus é visto, é demonstrado por Davi através da sua experiência. Viu que Deus era um disciplinador. Foi uma experiência vivida. Não foi um conceito aprendido simplesmente numa aula de teologia. Davi viveu uma experiência em que percebeu que Deus é disciplinador. Ele disciplina. Na segunda estrofe, dos versos 4 ao verso 5, a disciplina vivida é recomendada aos santos. Parece que Davi não vê esta disciplina, este sofrimento, como algo negativo. Pelo contrário, ele recomenda isso aos santos. É importante passar pela disciplina. Faz bem aos santos. Então ele disse: salmodiai, cantai louvores ao Senhor. É uma experiência que ele viveu e ele quer aqui partilhar com todos. Na terceira estrofe, no verso 6 e verso 7, a disciplina vivida gerou mudanças. E essa mudança específica fala sobre uma profundidade que não conheceria em outros momentos, fora da experiência do sofrimento. É por isso que ele recomenda. E na última estrofe, do verso 11 e 12, a disciplina vivida produziu efeitos espirituais. E estes efeitos espirituais levou Davi a ser mais devoto, a uma devoção e gratidão. Algo importante para esta meditação é a gratidão. Um homem devoto se torna grato pelo sofrimento. Um homem que continua ainda soberbo reclama do sofrimento e nega e, portanto, desperdiça sua disciplina. Passará pelo sofrimento da mesma forma e se tornará pior no final dela. São estas lições que encontramos no Salmo. Qual é o conteúdo para que você possa ser influenciado na leitura desta canção? Há uma resposta de adoração por algo que aconteceu. É importante perceber isso no Salmo. O versículo 1 disse: Eu te exaltarei. Maneira de dizer: Senhor, eu te exaltarei e você espera a causa. E ele vai explicar: eu te exaltarei por esta causa, por algo que aconteceu. Então, diferente de outros salmos, que é uma expressão simplesmente de exaltação a Deus numa canção, aleluia, louvai ao Senhor, desta vez ele coloca: eu te exaltarei, Senhor, espera-se uma resposta, uma causa. Por quê? É específico. E o salmo termina sendo coerente com a poesia, numa simetria. O verso 12, ele disse: Senhor Deus meu, graças te darei para sempre, e pode ser lido por eterno. Te darei graças eternamente pelo que aconteceu. Há algo decorrente, há algo em andamento, há algo que ele vivenciou, que ele quer exaltar o Senhor e que termina: e eu sou muito grato por isso. A exaltação é genuína porque é fruto do que aconteceu comigo. E não parece que é uma experiência muito boa, porque é uma disciplina aos olhos daqueles que não buscam conhecer o Senhor. Há neste salmo também algo que aconteceu e algo de grande sofrimento causado pelo próprio autor. Ele provocou um sofrimento. Tanto é que no verso 1 ele disse: não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Numa expressão de que eu sei que isto iria acontecer, o Senhor não deixou, o Senhor não permitiu. Mas se acontecesse, seria justo. No verso 2, Senhor meu Deus, clamei a vós e tu me curaste. Se ele não tivesse sido curado, sabia ele de que seria apenas justo. Mas o Senhor me curou quando não devia. No verso 3, Senhor, tu me levantaste da sepultura, ou seja, estava indo para morrer, estava me direcionando à morte, e o Senhor preservou a vida enquanto estava eu descendo ao abismo. Mas se deixasse, seria justo. Alguma coisa aconteceu que ele é grato, é o Senhor não devia ter feito, mas o Senhor é muito misericordioso. O Senhor dá uma nova chance. Eu causei o sofrimento e merecia, reconheço. E o Senhor me perdoou, foi misericordioso. Converteste o meu pranto. Observe que ele sabia, ele estava chorando, porque não tinha nada para fazer. Mas em dança é, aquilo que era pranto, agora virou festa, virou alegria. O Senhor me tirou do pano de saco, ou seja, sabia ele que o sofrimento era causado, era provocado, e ele estava então se humilhando em pano de saco, e o Senhor perdoou e encheu ele de alegria. Algo que aconteceu, que é de grande sofrimento, causado pelo próprio autor, e que levou ele a clamar, e foi atendido. Tu me levantaste, tu não permitiste. Eu clamei e tu me curaste. O Senhor me levantou da sepultura. O Senhor converteu o meu pranto em dança. E o Senhor me tirou o pano de saco, a humilhação. Ele clamou e o Senhor atendeu. Portanto, lições profundas foram aprendidas pela experiência que agora ele disse no verso 4. Vós que sois os santos, salmodiai ao Senhor. Se alegrem se isto acontecer contigo, convosco. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por quê? Porque a ira dele não dura muito tempo. Ele perdoa. É melhor passar pelo sofrimento de Deus. E quanto você vai aprender por passar por aquele momento de ira, será algo incalculável, vale pela vida toda. Que proveito obterás no meu sangue? Ou seja, se Deus tivesse permitido que chegasse eu à morte, que proveito haveria? Nenhum. Mas agora ele me deu um valor maior do que tudo. Essas lições que foram aprendidas pela experiência, e produziu autoconhecimento. Ele conheceu a ele mesmo e se arrependeu. E conheceu a Deus. Por isso se tornou um homem maduro e perfeito. No verso 6, eu dizia na minha prosperidade. Ou seja, dizia eu, pensava eu, na minha imaturidade. Quando as coisas estavam boas. Quando tudo estava indo bem. E eu achava que não tinha sofrimento. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste forte a minha montanha. E eu não percebia que era o Senhor que dava força. Mas o Senhor apenas se afastou. Só virou o rosto. Sabe o que aconteceu? Fiquei em grande perturbação. Agora ele pode reconhecer isso. De que alegria, de quando a vida está indo... a vida está boa, está indo tudo bem, não é pela sua força, é do Senhor. Você acha porque você é arrogante, você é imaturo. Deus vira o rosto e você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. Ele disse, agora eu aprendi isso. Ouve, Senhor, tem compaixão de mim. Senta o Senhor o meu auxílio. É um pedido, não deixe isso acontecer de novo. Eu tenho medo disso acontecer de novo. Porque aprendi uma grande lição. Este é o conteúdo do Salmo. Houve mudanças pelas quais ele se tornou eternamente grato. Sou grato, Senhor. Eu te exaltarei, porque o Senhor me levantou. Salmodiai todos vós, os santos, porque ele faz isto. E eu te darei graças eternamente por esta experiência de sofrimento que ele chama de disciplina. Este é o conteúdo do Salmo que nós vamos meditar. Mas ainda na introdução, são 5 estrofes, são 5 lições que vamos aprender. E essa é uma mensagem continuada, evidentemente. Então, nesta manhã, nós vamos meditar apenas na primeira lição, na primeira estrofe, e eu vou gastar um tempo maior te ajudando a compreender o Salmo. Este é um daqueles Salmos carregado de contexto, que sem esta compreensão, você não poderá entender a mensagem da poesia. Se você tem a sua Bíblia tem um sobrescrito, e este sobrescrito, como já expliquei outras vezes, faz parte do texto inspirado. Está no texto original. Algumas Bíblias têm um título em negrito, e este título em negrito não foi inspirado, foi acrescentado pelos organizadores desse compêndio de textos, né? Quem arrumou aqui a Bíblia para nós. No texto original, contém o sobrescrito, que é esta informação, Salmo de Davi. E aí temos uma informação importante nesse sobrescrito dizendo cântico para a dedicação do templo. Por que Davi escreveu uma canção, uma poesia, que é um salmo, e este salmo era para ser lido na dedicação, na inauguração, na consagração do lugar santo, da casa de Deus. Algumas versões em português traz para a casa, outros para o lugar santo e outros para o templo. Por que isto? Por que dirigir um cântico, uma canção ao templo? É isso que nós vamos aprender para a leitura deste salmo. Era um momento de prosperidade no reinado de Davi, quando ele teve a experiência de disciplina com o Senhor. Se você abrir sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, no capítulo 20, nós temos a narrativa. Alguns salmos trazem narrativas na própria Bíblia, como no texto dedicado a Samuel, Crônicas e Reis, principalmente dos salmos davídicos, onde nós temos as experiências que levaram Davi a escrever alguns dos seus salmos. Então, no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 20, nós temos uma narrativa dos feitos de Davi durante seu reinado que motivaram a escrita de diversas canções, e este é um salmo deste, que vem para a dedicação do templo. Não existia um templo em Israel. O lugar santo antes de Davi era Siquém. Davi depois conquista a terra dos Jebuseus, que virou a Jebusalém, ou a Jerusalém, como nós conhecemos. Quando Davi conquista aquela terra, ele muda para aquela cidade e transforma aquela cidade numa cidade santa. Porém, ainda não possuía aquele monte que ficou conhecido mais tarde como Cidade de Davi, uma ampliação da cidade, onde até mesmo hoje ainda é o lugar santo. Seria a terra de Araúna ou de Ornã, que nós vamos ver nesse texto. Não existia ainda o templo, e Davi prosperava no seu reinado. Então observe, a partir do verso 1, no capítulo 20 do livro de 1 Crônicas, que Davi, então, lidera um grande exército e grandes conquistas ao lado de Joabe. Entretanto, quando chega no capítulo 20, nós percebemos uma pequena mudança na estratégia do rei. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 20 do livro de 1 Crônicas. Decorrido um ano do tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe levou o exército, destruiu a terra dos filhos de Amon, veio e sitiou a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Joabe feriu a Rabá e a destruiu. Observe algo importante para ler as narrativas de Crônicas e Reis, que se você perceber todas as vezes que Davi fez algo errado, inclusive aquele grande momento em que ele vai cometer um adultério com Batseba, há uma expressão do narrador dizendo, no momento que o Davi deveria estar na guerra, que ele fez? Ele fica em casa. E essa narrativa começa da mesma forma. O Davi prosperou, o seu reino prosperou e ele tem a Joabe. E eles vencem muitas batalhas. Porém, agora, o Joabe vai para a guerra e Davi fica em casa. Ele conquistou Jerusalém, a terra dos Jebuseus, e ali montou uma fortaleza e agora ele ficou. Seu reino prosperava, então está na hora de mandar. Está na hora de aproveitar os frutos. Já não quer mais pegar na espada e ir para a guerra. Agora, ele quer o conforto, a dignidade dos reis. Ele quer o ouro, ele quer o poder, ele quer o status. Então, ele fica e manda Joabe liderar suas batalhas. Mas o texto diz que, ainda assim, Joabe teve grandes vitórias sobre outros povos enquanto Davi ficava em Jerusalém. Este é um grande erro. Aqueles que deixam de trabalhar. Aqueles que deixam de buscar ao Senhor porque acham que já o alcançaram. Aqui temos Davi assim. No verso 2, Davi fica então atraído pelo ouro das conquistas, pelo poder, pelo dinheiro. No verso 2, observe, tirou Davi a coroa da cabeça do seu rei e verificou que tinha o peso de um talento de ouro e que havia nela pedras preciosas e foi posta na cabeça de Davi e da cidade e levou um muito grande despojo. Observe que o Davi agora que está em Jerusalém manda Joabe conquistar. Joabe traz muito ouro e junto com o ouro traz uma coroa. O Davi, até essa altura, não usou uma coroa de rei, porque ele é um rei do povo. A grande diferença de Davi para os outros reis é que Davi dizia assim, vamos para a batalha. E o seu soldado diria, rei, você está mandando para morrer? Porque quem vai na primeira bateria vai para morrer. Não, não, eu estarei à frente na primeira bateria. Então todos seguiam Davi porque se ele vai à frente é porque ele não vai morrer. E as pessoas eram encorajadas, ele venceu muitas batalhas estando à frente, ele nunca mandou um homem para morrer. Ele era o primeiro. E agora não, ele fica e manda os outros. Ele era o rei que montava o cavalo para motivar a tropa. Agora, uma coroa, um trono, uma sala bonita. Peça licença para falar comigo. Eu sou o rei. E quando chega aquela coroa do rei conquistado, ele achou aquilo atraente e colocou sobre sua cabeça, porque era uma coroa de ouro, de pedras preciosas. E naquele momento, um espírito de grandeza veio ao seu coração. Ou seja, uma soberba, petulância. Então ele se sentiu governante. Observe que ele fica atraído por isto, pelo poder do mundo. O exército de Davi, então, vence no verso 4. Nós observamos que o exército de Davi continua vencendo. vence os filisteus em Gezer. No verso 5, o exército de Davi, enquanto Davi está lá sentado no seu trono, mandando, o exército dele pelas mãos de Joabe continua vencendo. Mais tesouros, mais riqueza, mais poder. Vence os filisteus em Gezer, vence a casa de Golias, que são os últimos descendentes da casa de Golias, que ameaçavam ainda o território de Israel, e vence o gigante em Gat, que eram soldados poderosos, como no verso 6. Observe que o reino de Davi, então, prosperava de vento em popa. No capítulo 21, depois do narrador contar para nós o que aconteceu com Davi, que ficou amando o poder, o tesouro, o ouro e as conquistas, e se tornando cada vez mais um rei parecido com os outros reis, no capítulo 21 de 1 Crônicas, nós temos um episódio do que aconteceu com ele. Deus reagiu a ele. Não foi Davi que conquistou o reino, Deus deu o reino. Deus escolheu Davi. E Davi agora, no seu orgulho, achava, na minha prosperidade, na minha imaturidade, eu achava que a força era minha. Ele tinha que aprender uma grande lição. Então, Davi ficou cheio de orgulho pela posição do seu reino. E o verso 1 e 2 do capítulo 21 de 1 Crônicas diz o texto que Satanás encheu o seu coração e quis fazer um censo. Não leia Satanás aqui como sendo a pessoa de Satanás. Os cristãos têm sempre a mania de ler de forma mística e pensam, o Satanás estava ali do lado e criam aquelas polêmicas porque diz que foi Deus quem encheu o coração dele. Mas no texto de Crônicas diz, foi Satanás quem encheu. É uma expressão do narrador. Davi estava cheio de orgulho. E alguém cheio de orgulho, nós podemos simplesmente apelidar, está cheio de Satanás. É Satanás quem está cegando. Não há homem soberbo na vida que não esteja sendo influenciado por Satanás. Mas não é literal. O orgulho vem do próprio coração do homem. Mas se você encontrar um homem orgulhoso e petulante, porque ganhou um pouco de poder e ele abusa do povo pelo poder que tem, você pode dizer, Satanás encheu o coração dele. É uma forma de dizer, porque é cheio de Satanás. E o verso 1 e 2, então, diz assim, no capítulo 21, então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar um censo de Israel. Pois Satanás colocou no coração dele, disse Davi a Joabe e aos chefes do povo, ide, levantai o censo de Israel desde Berseba até Dan e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Como podemos compreender isto? Por que Davi queria fazer um censo? Eu sou poderoso, meu exército vence todos os reinos. Ouro e ouro chega aqui e cada vez mais o povo me dá tributos. Pedem licença, me tratam como uma autoridade e eu estou conquistando. Então eu quero saber qual é o meu poder. Eu quero contabilizar o meu poder. Ele agora está pensando em marketing, estratégia, assim como os outros povos. O Egito fez isto nas 4 dinastias de glória. O faraó, ele rolou pedras de mármore da Europa toda pelo deserto até chegar lá. Por quê? Porque se alguém chegar aqui e ver que tem mármore aqui, vai descobrir de onde vem esse mármore da Europa. E como você trouxe para construir uma estátua de 20 metros? Fiz os escravos rolarem. Esse homem é muito poderoso. Não tinha TV, não tinha internet. Então a forma de mostrar poder é isto. Números. Grandeza, é o que você pode fazer, porque o rei da Babilônia construiria um jardim suspenso no meio do deserto. É poderoso, é por isso. Então, nesse sentido, Davi também quis fazer. Eu quero fazer isso agora, eu quero que todos me adorem, eu quero números. Não basta eu saber que sou grande, o mundo precisa saber que sou grande. Então, ele pede para contar, mas nós entendemos que o objetivo dele era contabilizar o exército para anunciar o seu poder. Versículo 5, observe, deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. O exército era grande. Se você está habituado com os textos históricos, o texto também, no livro de Samuel, dá outro número. Ele dá só 1.300.000 soldados. Mas a diferença está do ponto de vista do historiador, e não contabilizando com o objetivo de mostrar uma planilha dos números exatamente, mas contando alguns reinos, porque Israel estava separado em tribos. Então observe que Joabe, quando ouviu isto, contrariou Davi. Ele disse, Davi, está errado fazer isto. Contar o exército, contar o poder. Isso é soberba, isso é petulância. No verso 3, então disse Joabe, multiplique o Senhor, teu Deus, a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do Senhor? Por que requerer isso, meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Observe que Joabe disse: Davi, isso é petulância, isso é arrogância. Você está usando o povo agora viraram números para você. As pessoas são números, marketing. Você parou de se preocupar com o cidadão de Israel e agora eles servem apenas para o seu marketing. Você está usando este povo. Por que você está fazendo isso? Então Joabe disse: está errado, Davi, isso é petulância. No verso 4, porém a palavra do rei prevaleceu. Porque ele disse: Joabe, quem é o rei aqui? Sou eu. Eu mandei, você obedece. Pelo que saiu Joabe percorrer todo Israel, então voltou para Jerusalém e contou. No verso 6, nós descobrimos que, porém, os de Levi e de Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. O Joabe foi cumprir a ordem do rei, mas ele não contou duas tribos quando trouxe o número do exército, porque ele disse que é abominável. Ele está provocando a ira de Deus. Eu não quero fazer parte disso. Senhor, eu vou dar para ele só um número do que nós contamos aqui, mas não vou contar tudo, porque senão será soberba demais. O resultado do exército, 1.100.000 soldados, mais 470.000, sem contar Levi e Benjamim, duas tribos. Aí você diria: ah, mas isso é muito poder? Para aquele período, esse exército para governar o mundo naquela instância. Se você quiser um comparativo, o exército mais famoso do mundo, que nós sabemos, é o dos Estados Unidos, talvez o que é mais temido no mundo, tem 546.047 na ativa, soldados, e tem 557.246 na reserva. Então, se você perceber, tem quase 3 vezes mais o número de soldados que tem o exército americano hoje. Naquele período, você pode imaginar um reino que contabilizou que todo homem era treinado. Esta é a grande diferença daquele período também. Todo homem era treinado para a guerra. Então ele tinha um exército capaz de vencer todos aqueles povos, de dominar o mundo daquele período e até chegar a continentes com conquistas, como chegar à África conquistando, ou chegar à Europa conquistando. Davi poderia fazer isto, e aquele poder chega ao seu coração. Eu tenho tudo isto. Este é o meu momento. Agora, se quiser um outro comparativo, o Brasil tem 334.500 na ativa. E um alfinete em nossa cultura, como nós somos a cultura da aposentadoria, nós temos 1.652.500 na reserva. Nós temos quase 5 vezes mais militares que não trabalham, mas recebem na aposentadoria, do que os que estão ativamente hoje no exército. Esse é um dado para pensarmos também sobre nossa cultura de aposentadorias. Mas não é o objetivo desta mensagem. A atitude de Davi desagradou a Deus e ele então reagiu. No capítulo 21, a partir do verso 7, observe que nós encontramos Deus reagindo a Davi. Tudo isto desagradou a Deus, pelo que ele então feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço que me perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ou seja, Deus reagiu a Davi. E quando Deus reagiu, a coisa ficou feia. O sofrimento foi grande. A sua queda foi enorme. No verso 8, Davi reconhece então o seu pecado, a sua insanidade e a sua soberba. Ele pede perdão ao Senhor. E Deus responde a ele, responde ao seu clamor, dando a ele 3 caminhos, dando a ele opções. No verso 9 até o verso 12, Deus olha para Davi e diz assim: falou, pois, o Senhor a Gade. Gade era o vidente de Davi. E disse: vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, sobre o território de Israel. Então Deus deu a ele 3 caminhos. Você prefere fome, que os inimigos te vençam e você perca o reino e vai morrer todo mundo, ou a minha espada? Eu vou matar algumas pessoas e vou mandar peste sobre o povo de Israel. O que você prefere, Davi? Deus deixa ele escolher. No verso 12, ou 3 dias de fome, que seria a escolha, vê, pois, agora, qual é a resposta que hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade, no verso 13, estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Davi fez uma escolha. Então, observe E Davi escolheu a mão do Senhor. Morrer de fome, os outros vão sofrer pelo seu erro. Mas você tem dinheiro. Você vai ver cada um em Israel morrer e padecer de fome por longos anos. Mas você que tem dinheiro vai sobreviver, Davi. Quer isto? Segunda opção, os inimigos. Eu vou mandar os inimigos e você vai perder seu reino. Os filisteus vão crescer de novo. Os jebuseus vão crescer de novo. Os amonitas vão crescer de novo. E eles vão vencer vocês. E a glória será do meu inimigo. Você quer isso, Davi? Ou então, a peste sobre tudo. E você também. E a espada sobre todos. A você também. E Davi disse, essa é a opção? Os filisteus e os inimigos? A fome sobre os outros, que não vai me atingir? Ou eu tenho que prestar contas ao Senhor e sofrer a sua punição? Esta é a grande diferença de Davi para os outros homens. Ele era pecador, sabemos disso. Havia arrogância e vaidade, sabemos disso. Mas quando confrontado pelo Senhor, como agora com Gad, quando foi com Natã, da mesma forma. Senhor, eu entendi. Davi não esperava muito tempo para entender a voz do Senhor. Eu entendi. Eu prefiro o Senhor. Eu provoquei. Eu mereço. Caia eu nas tuas mãos. E eu prefiro o Senhor. Eu prefiro sofrer nas tuas mãos do que na mão do inimigo. Na mão do inimigo jamais, Senhor. Não. O Senhor pode fazer o que quiser. Pode me trazer sofrimento. Pode me matar. Mas na mão do inimigo, não. Então Davi escolheu a disciplina do Senhor. E o Senhor, então, castiga Israel no verso 14 e 15. Então enviou o Senhor a peste a Israel e caíram de Israel 70 mil homens. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal e disse ao anjo destruidor, basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à ira de Ornã, o jebuseu. Olha como esse episódio é importante para compreender. Davi se arrepende e clama por misericórdia ao Senhor, porque o Senhor agora manda a peste, 70 mil homens caem, o anjo do Senhor vem ceifando as pessoas e chega a Jerusalém, diante de uma colina que é chamada Terra de Ornã. E algumas pessoas podem entender, mas por que na minha Bíblia diz Araúna e sempre conhecemos aquela terra como Terra de Araúna? É a mesma pessoa, a mesma palavra. Ornã, Araúna é só uma forma diferente de pronunciar a mesma palavra no hebraico, e que algumas versões, então, que entenderam Ornã, Oraúna, Oraúna, e colocou Ornã. E outros entenderam Ara, em vez de Ora, então colocou Araúna. Dá no mesmo. É a mesma palavra. Então, terra de Ornã ou Araúna. Então, Davi, ali naquele momento, o anjo do Senhor chega e Deus diz, para aí um pouquinho, basta. E naquele momento que Davi faz, Davi estava clamando ao Senhor por misericórdia. Verso 16 e 17, levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor, estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram com o rosto em terra. Davi viu o anjo do Senhor e disse, chegou a minha vez. Já estou vendo o abismo, já estou vendo a cova. Eu sei que é a minha vez. É a hora de morrer. E eu sei que eu mereço. Deus me deixou vivo até aqui para ver a destruição. E eu aprendi a lição. Mas agora chegou a minha vez. Não tem mais chance. Em alguns minutos, aquela espada do anjo do Senhor será rebaixada sobre o meu pescoço. E ele clama, então, por misericórdia. Ele chamou todos os anciãos e prostraram-se em terra. Se vestiram de saco. Vestir de saco é uma ideia de humilhação. No verso 17, disse Davi a Deus... Não sou eu o que disse que se contasse o povo? Senhor, não fui eu que pedi isso. Não era eu o arrogante. Não fui eu que falhei, Senhor. Fui eu que pequei. Eu que fiz o mal. Porém, essas ovelhas, o que elas fizeram? Senhor, meu Deus, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Olha o desejo da vida. Senhor, mate somente a mim. Leve-me. Mas não puna esse povo, porque a culpa não é deles. A culpa é minha. Eu provoquei esse sofrimento. E Davi, então, é perdoado pelo Senhor naquele momento. A espada que estava para repousar sobre o seu pescoço é embainhada pelo anjo. Deus perdoou Davi. E em resposta àquele perdão, naquele último momento em que Deus renova, Deus dá uma nova chance para Davi. Depois desse sofrimento, no verso 22, nós encontramos Davi oferecendo um sacrifício. Disse Davi a Ornã, ou Araúna, dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-me pelo seu devido valor. Deus perdoou Davi. E o que Davi fez? Senhor, o Senhor me perdoou. E agora farei diferente. Serei um novo homem. Vou começar aqui. Quanto custa essa terra, Ornã? Vamos levantar um altar ao Senhor. E o interessante é que Davi oferece um sacrifício e ele paga pela terra. No verso 24, tornou o rei, melhor dizendo, o verso 23, para você compreender. Então disse Ornã Davi, tome ao rei, meu senhor, para si e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto e os trilhos para a lenha e o trigo para a oferta de manjares, dou tudo. O Araúna disse a Davi, Davi, não pode ficar, eu entendi quem é o senhor. E a terra é sua, os bois são seus, faça o que você quiser, ofereça, dou tudo de graça. Mas o verso 24, tornou o rei Davi a Ornã, não, antes, pelo seu inteiro valor, quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. O Davi está disposto a pagar o preço. Eu entendi, eu preciso de mudança. Passar pelo sofrimento e colher as consequências é importante para mim. Agradeço, eu não quero de graça, eu quero sofrer, eu preciso pagar. Olha o coração de Davi como é diferente. Nós vamos aprender com a oração dele no Salmo por essa razão. O versículo 26 e 27, o Senhor então perdoa Davi. Edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a espada na bainha e Davi sobreviveu. Esse é o contexto do Salmo 30. Em 2 Crônicas, no capítulo 3, no verso 1, este lugar que Davi comprou, depois de finalizar esta experiência de disciplina com o Senhor e de oferecer ali um holocausto, ele disse, esse lugar agora é sagrado, ele pertence ao Senhor. Davi morreu sem concluir o seu projeto de construir um templo para a edificação do culto. Mas em 2 Crônicas, no capítulo 3, no verso 1, começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor apareceu a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na ira de Ornã, o Jebuseu. Dá para entender por que esse salmo, então, é escrito para a dedicação do templo? Davi, depois de ter a experiência da disciplina, alegre e feliz por ter sofrido, não é um homem ingrato, não é um homem rebelde, não é um reclamão, pelo contrário, o Senhor me perdoou. Escreve uma canção de exaltação a Deus e de agradecimento e disse, quando inaugurarem o templo, leiam esta oração e não se esqueçam de quem é o Senhor. É um salmo para a dedicação da casa, onde neste salmo teremos a experiência de Davi que vem resumida num grande conselho, não desperdice a sua disciplina em todo sofrimento, há um conhecimento que leva a Deus. Esta experiência de Davi se transformou num cântico que revela grandemente o Senhor, para que você e eu possamos hoje aprender algumas lições. Lições sobre nossa própria vaidade, nosso orgulho, nossa soberba, que é infantil, mas para aprendermos com o sofrimento, quando provocado e quando entendermos, Deus está disciplinando. Não desperdice o sofrimento e a disciplina de Deus. Então nós temos a primeira lição sobre as lições de um disciplinado, de alguém que foi disciplinado. A primeira lição está na primeira estrofe, evidentemente. A primeira estrofe do cântico foi escrita, eu te exaltarei, Senhor, porque tu me levantaste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a voz e tu me curaste. Senhor, tu me levantaste da sepultura, preservaste minha vida enquanto descia ao abismo. Nós sabemos do que ele está falando, de que experiência é esta. Porém, o cântico que é para edificação do templo, para que fosse lembrada aquela experiência e o quanto ele conheceu o Senhor e fosse levantado ali como uma exaltação a Deus, porque aquele lugar era santo, separado e todos deveriam lembrar disto, Davi queria que todos aprendessem uma lição. A disciplina é inevitável. A de Deus é um privilégio. Esta é a primeira lição que nós temos que aprender. Sofrimento e disciplina é inevitável. Mas sofrer, ser disciplinado por Deus, é privilégio. Todos vão sofrer na vida, seja ele crente ou não. Todos os crentes sofrerão na vida em alguma medida. Mas aqueles que sofrerem por disciplina de Deus, entenda que o sofrimento é privilégio. Se Deus está me disciplinando, isso é um privilégio. Por quê? Porque ele tem interesse na minha vida. Ele quer que eu cresça, amadureça e eu conheça ainda mais. Esta é a primeira lição, na primeira estrofe. Davi reconheceu a beleza da disciplina do Senhor. É importante reconhecer que há beleza, há algo de belo no sofrimento, que ninguém percebe ao passar por ele. E a razão que posso dar, por que as pessoas passam pelo sofrimento e não percebem? Porque ninguém acha que merece sofrer. O dia que você passar pelo sofrimento e entender, não, eu mereço sofrer, vai parar de reclamar. E se perceber, eu estou sofrendo, mas o fruto desse sofrimento é algo que vai me fazer conhecer a Deus. Esse sofrimento pode tirar minha saúde, pode tirar benefícios, pode tirar alegria temporária, pode me afastar de pessoas. Sim, pode me trazer dores, pode me dar prejuízo financeiro. Claro, o sofrimento pode trazer muitas coisas ruins. Mas a pergunta é, onde está o seu olhar? Porque quando você se matricula num curso, você paga. Se você se matricula num curso, você se matricula porque vê o aprendizado, não é assim? Ninguém se matricula num curso e paga esperando nada em troca. Pagar é sacrifício? Quem vai para um curso universitário, sair de casa todos os dias, algumas pessoas tomarem ônibus, ir lá para a sala de aula e ficar horas e horas ouvindo um professor e ainda pagar no fim do mês a mensalidade, não é porque gosta de tomar ônibus. Não é porque gosta de ficar sentado horas e horas numa carteira. Não é porque gosta de dar dinheiro para a faculdade. É porque ele sabe que tem algo que vale mais do que dinheiro. O olho está lá na aprendizagem. E você paga o sacrifício. Então, por que quando sofremos não vemos nada de belo? Porque nós não aceitamos mais o sacrifício, porque não queremos aprender. Não queremos crescer com Deus. E alguns crescimentos, alguns entendimentos específicos sobre o autismo só vêm pelo sofrimento. Sabe por quê? Porque nós somos orgulhosos. Cerviz dura. E Deus às vezes tem que quebrar. Aliás, não há aprendizagem, diria eu, a todos, sem quebrantamento. O que atrapalha que uma pessoa aprenda qualquer coisa na vida é o orgulho e a soberba. É quando o indivíduo acha que eu sei. Olha, se você acha que sabe, não vai aprender nunca. O grande pensador conhecido no Ocidente, Sócrates, quando perguntaram a ele por que o oráculo diz que você é o homem mais sábio da Terra, ele falou assim, eu não sei disso. Se ele está dizendo que eu sou, é problema dele. Tudo que eu sei é que eu não sei nada. O homem que mais sabia disse, tudo que sei é que não sei. Gosto sempre de lembrar a frase do Guimarães Rosa, eu não sei de nada, eu só suspeito de alguma coisa. Nós estamos estudando, e quanto mais você estuda, mais você suspeita das coisas. Mas você sabe, não sei nada, tem muito para saber. Então você cresce e amadurece, mas quando você diz, eu sei, aí já não cresce mais. Aí já não aprende mais. E algumas pessoas não aprendem porque têm dura cerviz. Você tenta ensinar alguma coisa, às vezes dando aula para alguém, e não, eu já sei. Mas você já sabe, você faz de conta que está aqui, mas não está. É aquele indivíduo que não admite, que não sabe, então ele não pede, ele não pergunta, porque é vergonhoso perguntar, dá a impressão que não sei. Mas você já sabe o que está fazendo aqui. É só orgulho e soberba. Isso vale para qualquer aprendizado. E imagine com Deus. Às vezes Deus tem que nos jogar no chão e dizer, quem você pensa que é? Aí você começa a dar atenção, né, a Ele. Há beleza na disciplina do Senhor. E Davi disse assim, eu te exaltarei, Senhor. Davi não ficou magoado ou decepcionado com Deus. Há uma grande lição nisto. Quando nós sofremos hoje, quantos crentes, quando vem o sofrimento merecido, eles terminam com menos fé, reclamando com Deus. Mas por que Deus fez isso comigo? Ó, Senhor, por que permitiu? Davi está dizendo, Senhor, muito obrigado, eu te exalto, porque o Senhor fez isto comigo. Há uma diferença gritante nesse ponto. Ele não ficou magoado ou decepcionado. E na nossa vida hoje, no mundo odierno, cultura do mimimi. Está difícil. Hoje algumas pessoas têm que escolher palavras para não ofender. Porque dependendo da classe da pessoa, se ela se sentir ofendida, você já cometeu um crime. Não é se você ofendeu. Se ela se sentir, você já está ofendendo. Imagina. Deus disciplinando esse mundo hoje. Se os crentes não suportam a disciplina de Deus, imagina esse povo do mimimi que não pode nem falar alguma coisa. Opa, já se sente ofendido. Olha, vocês não conhecem a disciplina de Deus. Vocês não suportam o sofrimento e já se decepcionam. Eu fico imaginando o que vai ser do mundo quando Deus derramar sua ira nessa terra. O verso 4 diz assim, salmodiai ao Senhor, vós que sois os santos, dai graças ao seu santo nome. Davi está convidando a beleza no sofrimento. O sofrimento que eu passei foi bom. No verso 12, Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Ele disse, Senhor, eu serei eternamente grato pelo que o Senhor me fez, pelo que aprendi do Senhor. Em Deuteronômio, no capítulo 8, no verso 5, nós podemos perceber que está por toda a Escritura a ideia de exaltar o Senhor sabendo que Ele é disciplinador. O Senhor é um disciplinador, porém, Ele é um disciplinador perfeito. Ele visa o crescimento. Ele não castiga só por castigar. Deus não é um menino rebelde queimando formiguinhas com uma lupa no sol. Deus é um pai amoroso que disciplina porque quer ver o filho crescer. É muito diferente. Deus não tem alegria no nosso sofrimento, mas ele tem alegria no nosso aprendizado. E nós precisamos perceber isto. Davi não ficou magoado nem decepcionado. No capítulo 8, versículo 5 de Deuteronômio, sabe, pois, no teu coração, você precisa acreditar nisto, que como um homem disciplina seu filho, assim disciplina o Senhor, teu Deus. Deus é disciplinador. No Salmo 50, no verso 16 e 17, mas o ímpio, ao ímpio diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Observe que Deus está dizendo, de que adianta, se você é ímpio, ter o mandamento nos lábios, mas quando eu disciplinar você, você reclama. Se você rejeitar a minha disciplina, está me rejeitando. A disciplina é por amor a você. Podemos parar aqui e pensar um pouquinho nessa ideia do disciplinador e um pai e um filho? Quantos filhos ou quantas crianças compreendem as intenções do pai? E sabe por que não compreendem? Porque são infantis, são juvenis e são soberbos. Acredite, criança soberba, ela acha que sabe tudo. Ah, pai, você não sabe nada, eu que sei. Você não sabe, meu filho? Não, não sabe. Quem não sabe, pai? Eu sei muito mais da vida. Solta ele, deixa ele um dia viver sozinho para você ver. Não morre, morre de fome. Mas acha que sabe tudo do mundo. É a soberba. Então, um pai que ama o filho, o que ele faz? Ele tem que quebrar a cerviz do filho. Tem que humilhar o filho. Para ensinar para ele o que é a vida. Filho, filho, a disciplina é por amor a você. Não fique com pena do seu filho em tirar coisas que o viciam, em fazer ele priorizar o tempo, em discipliná-lo, em trazer sofrimento para ele. Isso é papel do pai que ama. Pai que não ama, deixa o filho, entrega o filho, faz o que você quer. Há uma frase que eu ouvi de um advogado num curso que fazia, em que esse advogado estava dando aula sobre direito educacional, como defender professor. E por que ele estava dando esta aula? Porque os professores estavam sendo processados pelos alunos. Isso há mais ou menos uns quase 10 anos atrás. Imagina hoje como está o mundo, né? As pessoas não respeitavam o professor, então o professor reagia ao aluno, processava a faculdade e o professor. Aí esse indivíduo dando aula disse assim: olha, não entregue, falando para o professor, não entregue. Porque os pais já entregaram. Se o professor entregar, o pai entregar, o que vai ser dessa geração no futuro? Ele falou uma coisa há 10 anos atrás. Ele disse assim: o problema não é hoje. O problema será daqui a 30 anos. Se já faz 10. Ele está falando daqui a 20. Porque hoje, se você for processado porque você deu bronca num aluno, ou se um pai disciplinou o filho e chegar diante de um tribunal, o juiz que está ali, o juiz foi criado na disciplina do seu pai. E o juiz vai entender assim: não, o que que ele fez? Não, mas ele usou uma vara para chamar a atenção do filho. Um pai, onde já se viu isso, juiz? Ele vai dizer: meu pai fez isso comigo também, isso me ajudou muito. Sou muito grato ao meu pai ter me disciplinado. Ainda bem que ele me disciplinou, senão eu seria um arruaceiro hoje. Porque meu pai me disciplinou, não fiz o que eu queria e hoje estou aqui julgando. Então esse juiz vai entender, vai dizer assim: não, dá lá uma meia dúzia de cesta básica, porque essa lei hoje é assim mesmo. Então lá, faz caridade aí, acabou. Um professor: não, olha, quando eu estudava, um professor era assim também. A cultura do mimimi não existe mais isto. Cultura freiriana não existe isso. Paulo Freire não existe mais isso. Paulo Freire não tem colonizador e colonizado, somos todos iguais. Tu pode ser burro, mas você é ainda inteligente por ser burro, porque ele disse: não tem saber maior, saber menor. São todos saberes diferentes. Isso aí, quem acredita nessas coisas? Eu não acredito. No passado, não. Quem sabe mais, acabou. O professor sabe mais. Pai sabe mais. Pai é autoridade, professor é autoridade, filho não é e aluno não é, acabou. Só que no passado tinha esse respeito. O professor entrava e todo aluno ficava em pé, respeito. E hoje? Ninguém mais respeita pai, ninguém mais respeita professor. E espero que ainda respeite pastor. Pelo menos isto, né? Porque se respeitar o pai e mãe, tudo bem, mas se respeitar pastor, aí a disciplina vem imediatamente de Deus. Que fique bem claro isso. Está escrito em Mateus 29. Mas observe nesse sentido: não se respeita mais o pai e a mãe, como não respeita o professor. E esse advogado, quando lecionava, disse isso: o problema vai ser daqui a 30 anos. Porque daqui a 30 anos, os juízes que estarão lá foram pessoas que nunca foram disciplinadas na vida. Fizeram o que quiseram. O pai e a mãe dava tudo o que queria. Na sala de aula, nunca respeitou um professor. Pelo contrário, era aluno, eles tinham direitos. E o dia que apareceu um pai ali que foi acusado de ter usado vara contra o filho, ele vai dizer: mas que absurdo! Cadeia nesse indivíduo, não quero nem mais ouvir. O professor está sendo acusado disso, mas que professor autoritário, onde já se viu? Isso é coisa arcaica. Aí esse juiz terá outro pensamento. E ele falou que 30 anos depois nós teríamos isto. Já passou 10. E é o que o Salmo está dizendo. Deus está dizendo, os ímpios são assim. Os ímpios não aceitam disciplina. Eles não aceitam correções. De que adianta ter meus mandamentos nos lábios? Os crentes de hoje também não gostam de disciplina. Eles reclamam quando sofrem. Em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Olha Deus dizendo, eu disciplino porque eu amo. Um pai que disciplina um filho porque tem prazer no sofrimento do filho é um péssimo pai. Mas um pai que disciplina o filho por amor ao filho porque ele está vendo o crescimento com a disciplina. Assim é Deus. Em Hebreus, no capítulo 12, no verso 7 e 8, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos. E não filhos. Se você não está sendo corrigido por Deus, se você é alguém que faz o que quer, se você é uma criança, um garoto, uma garota que faz o que quer e seu pai não fala nada, sua mãe não fala nada, você tem péssimos pais. Um pai que não ama, deixa. E sabe o que vai ser na vida. Mas um pai que corrige, uma mãe que corrige, é porque ama e tem que visar o crescimento. Agora o que ele está dizendo aqui é assim, se Deus não se importa com a tua vida, se Deus não disciplina, é porque você é filho bastardo. Você pensa que é filho de Deus, mas não é. Porque Deus não se importa com você. O sofrimento é necessário. Sofrimento é inevitável em todos os ramos da vida. Mas sofrer por ser disciplinado por Deus é um privilégio. Isso significa que Deus quer que eu conheça. A beleza no sofrimento disciplinado por Deus. Filho que não é disciplinado, se não é bastardo, é filho abandonado por um pai negligente. Se você não é disciplinado, você é bastardo, não tem pai, não tem mãe. Ou então seu pai é negligente, por isso não disciplina. Filho que disciplinado não é grato. Note, filho que disciplinado não é grato, é rebelde e desperdiça a disciplina. Tem muito filho disciplinado pelo pai, ao invés de agradecer ao pai, se torna rebelde ao pai. É rebelde. Ele está desperdiçando oportunidades na vida. Costumo dizer isso aos meus filhos sempre, lembrando eles, eu não vou andar com você a vida inteira. E o tempo é curto, passa rápido. Aprenda. Aprenda enquanto você tem um pai que pode só te disciplinar e apontar um caminho novo, porque um dia você estará sozinho. E você vai ser o disciplinador. E eu não vou andar com você a vida inteira. Aproveita. Aproveite a oportunidade. Às vezes lembro a ele como todos aqueles saudosistas que sofreram na vida, sabe? Como todo mundo, sou assim também. E digo para ele assim, hoje você quer ler, ele tem livro. Quando eu era criança, não tinha livro para ler. Hoje você quer tocar um instrumento, você vai lá, compra, tem instrumento em casa, vai e treina. Quando eu tocava instrumento, eu treinava bateria com o gibi da Turma da Mônica. Você tinha que se esforçar muito mais no passado e você agradecia a Deus e agradecia ao seu pai só porque ele está te dando alimento e oportunidade, ele não te dava mais nada. Ele te dava isso, já era suficiente, o restante você corria atrás. Você trabalhava, começou a trabalhar cedo, economizou, pagou seus próprios estudos. Hoje os filhos têm de tudo e ainda reclamam. Eles moram em apartamentos chiques. Andam de carros do ano, o pai leva até a porta da melhor escola. Tem a melhor roupa, o melhor tênis, tem TV por assinatura na sala, tem videogame da melhor qualidade, tem quantos livros puder ler. E ainda reclama que o meu pai não me dá atenção. Percebeu? A cultura que nós vivemos. Então, filho que disciplinado não é grato ao pai, é rebelde e está desperdiçando uma oportunidade enorme de crescer, de amadurecer. Aproveita. Você é criança, seu pai está disciplinando, pai, obrigado, eu estou crescendo, amadurecendo, eu sei que o senhor está vendo o futuro, vale a pena passar pelo sofrimento. O sofrimento é um investimento para a grandeza, para o crescimento, para o conhecimento. Não existe conhecimento sem sacrifício. Não tem jeito. Eu quero aprender. Se quiser aprender, tem que estudar, não tem atalho. Eu quero crescer, avançar na vida, então tem que trabalhar, tem que se dedicar, não tem outro caminho. Eu quero conhecer mais a Deus, então é através do sofrimento, é através do sacrifício. Hoje não gostamos mais de sacrifícios. Quanto tempo faz que você não ouve falar sobre jejum? Por que jejum não é popular? Porque jejum é sacrifício. Jejum é o sofrimento provocado a fim de disciplinar o corpo. E quem é que quer disciplinar o corpo hoje? Filho que amadurece com a disciplina é sábio. Aprende com o sofrimento e se torna eternamente grato. Quando você for disciplinado por alguém, agradeça, obrigado. Porque o sofrimento é curto. Às vezes a disciplina passa rápido, o sofrimento passa rápido, mas o que eu aprendo com ela vai para a eternidade. Ecoa na eternidade. leva para a vida toda. Talvez alguns aqui podem hoje rememorar momentos na vida em que foram disciplinados, que você carrega o fruto até hoje. Mas aquela disciplina foi curta, passou rápida. Foi importante aquela semana de sofrimento, aquele mês de sofrimento, aqueles 6 meses, aqueles 3 anos, aqueles 4 anos, ou até aqueles 10 anos. Mas o que eu aprendi valeu pela vida toda. Você vai rememorar isso com outro sabor. Esta é a lição que Davi quer passar. Davi reconheceu a beleza da disciplina, havia consciência do mérito, eu merecia o sofrimento, e assim então havia a consciência da graça. Eu recebi o que não merecia, eu exaltarei ao Senhor, porque me levantaste e não permitiste. No verso 3, Senhor, tu me levantaste e preservaste minha vida. Não merecia, mas o Senhor fez. O nosso problema hoje com a ingratidão é porque nós achamos que merecemos mais do que temos, e Deus nos dá pouco. Se nós tivéssemos consciência do que nós merecemos, vamos perceber que Deus nos dá muito, muito mais do que nós merecemos. E você pode dizer aqui hoje, ah, pastor, eu não sou abençoado. Ah, você não é abençoado? Você está vivo, não está? Cada vez que você acorda pela manhã, a cada alvorada, Deus está renovando a misericórdia sobre a sua vida. Então, Ele está te abençoando. Ele dá um dia de oportunidade, você faz o que quer com ela. E assim nós temos que crescer. Ele preferiu cair nas mãos do Senhor, que é misericordioso. Ele disse, Senhor, não permitiu que os meus inimigos se regozijassem. A escolha que Davi disse é, Senhor, eu prefiro sofrer. Se vou sofrer, quero sofrer como alguém que está sofrendo por causa da sua mão, porque aí tem aprendizagem. Mas se sofrer para não aprender nada com o Senhor, não descobrir a sua misericórdia, não. Cair na mão do inimigo é derrota. Olha a lição que temos aqui. Todos nós vamos sofrer e todos nós vamos morrer. Por que nós, cristãos, temos tanto medo de sofrer e de morrer? Pergunto a você, será que nos tornamos pagãos como todo mundo que não quer sofrer e morrer? Será que perdemos a consciência de que a vida é um convite ao sofrimento? Se tem um benefício no final, tem que ter sofrimento. Não existe benefício sem sofrimento. A vida é para sofrer. Para quê? Para você chegar no céu e descobrir, Senhor, valeu a pena ter vivido para o Senhor lá. A vida é o estágio para chegar à eternidade. Mas o objetivo da vida é a eternidade. A vida não fica aqui. Nós vamos sofrer, sofrer é esperado. Sofrer é um sentimento que nós devemos esperar. E a morte é um evento que nós devemos esperar. Por que temos tanto medo assim? Nós deveríamos ter medo, não é de sofrer e de morrer. Deveríamos ter medo de morrer e de sofrer na mão do inimigo de Deus, tendo uma vida inútil. Uma vida que não me levou a conhecer o Senhor, um sofrimento inútil, que não me trouxe nenhuma grandeza, nenhum conhecimento de Deus. Deus deu a ele 3 caminhos, a fome, que 3 anos consumiria Israel, a espada, que em 3 meses acabaria, escravizaria Israel, ou a espada do Senhor, onde por 3 dias de peste haveria destruição pelo anjo. E Davi disse, qual delas é o Senhor? A terceira é minha espada. Então eu prefiro a espada do Senhor, porque com o Senhor eu aprendo algo. Com o Senhor, a disciplina é do Altíssimo, não dos inimigos. Não deixa a minha vida terminar inutilmente. Esse foi o pedido de Davi. Ele clamou por uma outra chance. Senhor, não deixa a minha vida acabar assim, derrotado pelos inimigos, envergonhando o seu nome. Se eu tenho que morrer, que morra eu pela sua espada, pela escolha do Senhor, disciplinado pelo Senhor. Nenhum cristão deveria ter medo de sofrer ou de morrer. Mas todos deveriam ter medo de sofrer e de morrer longe de Deus. Em poucos episódios na vida, estou muito longe de dizer a vocês que passei por algo parecido com o que Davi passou. Muito pouco na vida. Poucas vezes na vida, e algumas delas em poucos minutos ou em poucos segundos, às vezes, eu já tive a sensação de que estou morrendo agora. Não passei por uma grande enfermidade, a não ser quando criança, e meu pai e minha mãe contam a história, mas eu não me lembro, de que quando criança, sim, houve um momento na vida em que eles achavam que eu ia morrer, porque os médicos disseram, não tem mais solução, leva para casa, e depois eu fui melhorando. Uma única vez na vida. Depois disso, nunca passei por doenças graves. Já passei por episódios de acidentes que imaginei, agora eu vou morrer. Em alguns momentos, em centésimos, milésimos, segundo, mas nunca tive medo da morte, eu não dou muito ibope para a morte. A morte só vai ter um prazer sobre mim uma única vez na vida e vai ser curto. Ela não vai controlar a minha vida, nem pelo contrário. Eu tento compreendê-la, isso me ajuda muito. Mas uma vez, a Aline e eu, o Thales não era nascido. Estávamos voltando de Minas Gerais. E subíamos a serra e tinha à minha frente um Honda Fit e logo à frente um caminhão. O caminhão se choca com um Gol numa aquelas estradas de Minas Gerais que não tem muito acostamento. E imediatamente aquele Gol explodiu. A Aline vai se recordar disso, né? Só tínhamos o Arthur pequeno. E quando a minha frente, então imagina o terceiro carro, a minha frente subindo a serra, todos acelerando para subir, aquele carro bate no caminhão e ele explode. Uma nuvem, uma névoa negra e de fogo. O caminhão desaparece na ribanceira, porque ele bate e vai para a direita. O carro que está à minha frente entra naquela fumaça e desaparece. Então, em um milésimo de segundo, eu pensei, agora está na hora de usar toda a minha habilidade que aprendi quando criança com videogame. Porque ou eu vou me desviar friamente de todas estas peças, em um milésimo de segundo, de todas as peças desse carro que está flutuando, e o carro que está à minha frente, que eu não sei onde está, naquela névoa, e eu olhei para trás, está o meu filho ali e a minha esposa do lado, eu disse assim, ou agora tenha eu uma frieza tamanha para me desviar de tudo isso, ou todos nós morreremos. Agora, em um milésimo de segundo, você faz uma oração que dá a impressão que leva 3 dias de oração, mas acontece um segundo. Senhor, é assim que termina? É agora que eu vou encontrar o Senhor? Não há medo, não há pânico da morte. Só é a pergunta, é assim? E a minha esposa e meu filho? Senhor, me leve, mas a eles não. Sabe aquela oração? Então você vai, se desvia, passa pelas chamas, o carro vira e você sai do outro lado intacto. Eu diria, Senhor, obrigado, o Senhor renovou a chance. Eu achei que não tinha. Alguns segundos atrás eu achei, a última acabou. Mas agora percebo que o Senhor tem planos ainda. O Senhor me deu uma nova chance. O acidente foi feio. Além de se lembra, nossa sorte que imediatamente ao descer do carro, fui o primeiro a ir até o carro espatifado. Não vou contar os detalhes, porque de fato você vai ficar uma semana sem comer, quem não tem estômago forte. E a minha sorte é que imediatamente o próximo carro que passou era um bombeiro que estava de férias. Porque o carro estava em chamas, o motorista já não mais existia e o passageiro estava preso nas ferragens. E gasolina e fogo, ele estava se queimando. O bombeiro é que soube o que fazer, porque eu provavelmente morreria junto tentando tirar ele das chamas lá. Mas o negócio era feio. Mas percebe, intacto e nada, mas é um milésimo de segundo em que você pensa assim, o Senhor tem planos. E como explica? Sorte? Minha habilidade de dirigir? Não, é o Senhor que faz essas escolhas. Então nós agradecemos o Senhor todos os dias, não em episódios como este. Nós não devemos ter medo de morrer, mas morrer longe do Senhor é triste. Mas quando você vai morrer e pode pensar, Senhor, se eu partir agora, foi a sua vontade, estou morrendo pelas tuas mãos. Aí há paz. É a sua vontade. Davi reconheceu que há beleza na disciplina. Ele não ficou magoado, havia consciência do mérito da graça. Ele preferiu cair nas mãos do Senhor, que era misericordioso, e houve louvor e gratidão. No verso 12, Senhor Deus meu, graças te darei para sempre, eternamente grato. O conselho que ele nos dá, não desperdice a sua disciplina. Em todo sofrimento, há um conhecimento que leva a Deus. Ele reconheceu que havia beleza e o Senhor ouviu e ele ouve a oração de um arrependido. Davi, naquele momento, clamou ao Senhor genuinamente por misericórdia. Senhor, não deixe a minha vida acabar aqui. Não me deixe morrer desse jeito. Eu clamei ao Senhor e ele respondeu. E agora ele diz no verso 10, ouve, Senhor, e tem compaixão de mim, se tu, Senhor, o meu auxílio. O pedido dele agora é, o Senhor renovou as chances. Então continue, não me deixa voltar àquela situação. Ele aprendeu, ele não recusou a disciplina, porque tinha consciência do reino. Consciência do reino quer dizer, se o Senhor perdoou, o Senhor renovou, não é porque ele gosta mais de mim e gosta menos do outro. É porque ele me quer no seu reino. Se todos os dias você acorda, e se você está vivo hoje, nesse momento, entenda assim, não é porque Deus gosta mais de você e menos do que faleceu nessa manhã. Você precisa ter consciência do reino. Se Deus renovou sobre você o fôlego nesse dia, é para que você possa servi-lo e conhecê-lo ainda mais. Versículo 9, que proveito obterás do meu sangue quando baixo a cova, louvar-te-á porventura o pó, declarará, ele é a tua verdade. Observe a consciência de Davi, se eu tivesse morrido lá, quem morreu não pode conhecê-lo mais, não pode glorificá-lo, não pode louvá-lo. Este é o valor, esse é o sentido da vida. Se o Senhor renova o dia todos os dias, é para isto. O Senhor viu que havia esta intenção no seu coração e por isso o perdoou. Senhor, tu me levantaste da sepultura e literalmente ele estava para morrer, ele estava doente, ele sabia que quando o anjo se aproximava eram os seus últimos minutos de vida e o Senhor então perdoou e preservou a vida. E ele disse, enquanto eu já estava descendo a ladeira do abismo. O Senhor, então, perdoa e dá uma nova chance. Esse é o Deus que nós temos. Se você está vivo, neste momento, é porque recebeu uma nova chance. E hoje você precisa demonstrar gratidão ao Senhor. Senhor, posso estar em sofrimento, mas se estou vivo, o Senhor está me dando uma chance. É possível, enquanto você está vivo, fazer diferente. Os que já morreram não podem. E é isso que Davi diz. Aquele que já desceu as cinzas, pode, porventura, fazer algo diferente? Não, ali acabou. Mas enquanto você está vivo, você pode fazer diferente. Você pode mudar. Você pode pensar diferente. Se ainda não acabou, é possível mudar o final. Ele disse, não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Se tivesse permitido, teria acabado. O Senhor me levantou da sepultura. É porque o Senhor tem planos e alvos. E eu estava descendo ao abismo. E o Senhor não me deixou chegar lá. Por quê, Senhor? Para que eu te conheça. Para que eu te agrade. Se fiz errado até aqui, agora eu posso fazer diferente. Todos que estão aqui presentes podem fazer diferente do que fiz até aqui. Se a sua vida vem com vida de sofrimento, porque você causou, tomou decisões erradas, é possível mudar. É possível mudar o final. Porque não passa de um momento a sua ira. A ira do Senhor, ela tem limite. A disciplina do Senhor, ela tem um limite. Ela é para aprendizagem, não é para escravizar o indivíduo ao sofrimento. Mas o seu favor, aquilo que nós aprendemos, dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite. Se o Senhor permitir, semana que vem vamos estudar esse verso. Durante a noite, mas a noite, toda a noite, termina. O choro dura a noite, mas a alegria vem pela manhã. Se a noite chega sobre nós, a ideia é de trevas, mas Deus renova o fôlego pela manhã, renovar o fôlego é, Ele dá uma nova chance. O sofrimento é curto, mas o que nós aprendemos com Ele vale pela vida toda. Há uma frase que acho ela importantíssima sobre isto. Escrita por James Sherman. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Acho que essa frase é muito verdadeira em relação à misericórdia do Senhor. Não importa a situação que você chegou na vida, escolhas erradas e sofrimento, e você chegou ao fundo do poço, e você olha para a sua própria carne e diz, agora então estou pronto para morrer. E você clamar ao Senhor, Senhor, me dá uma nova chance. E o Senhor renova o fôlego, você pode mudar o final. Nós não podemos mudar o começo, o que fizemos até aqui, mas nós podemos mudar como vamos terminar a vida. Um pastor que dizia sobre seu pai que também era pastor. Eram três filhos pastores. Mas o pai, na sua sabedoria, quando era pastor, e os três filhos pastores, ele disse assim, filho, os pastores são soberbos. Então, quando eu começar a envelhecer e vocês perceberem, vocês que são pastores, perceberem que eu estou me tornando rabugento, soberbo, querendo mandar, fazer a igreja ser aquilo que eu quero, vocês, por favor, me confrontem, porque eu não quero terminar a minha vida como um mau pastor. A preocupação é, me confrontem, porque terminar a vida como um bom pastor é melhor que começar como um bom pastor. Você pode começar errado e aprender lições, ter que se arrepender e mudar, mas terminar a vida errada, não. E isso aconteceu. Um dia os três filhos se reuniram em família, os três filhos eram pastores, disseram, pai, você está ficando muito soberbo. Você deixou a experiência subir a cabeça e você está perdendo o seu ministério. Está ficando pior do que quando você começou. Então ele decidiu, é hora de mudar o meu ministério. É hora de parar e rever a vida. Terminar a vida é bem com Deus é melhor do que começá-la. Porque quando você começa mal, Deus disciplina e você aprende. Mas terminar a vida desonrando a Deus, fica. Pense nisso. Não importa se a sua vida está percorrendo caminhos turbulentos, de sofrimento, longe de Deus. Se você se arrepender agora, você pode fazer um novo final. É possível mudar. A disciplina de Deus serve para isto. O Senhor perdoa e dá uma nova chance. Davi reconheceu que havia beleza na disciplina do Senhor, que o Senhor ouve a oração de um arrependido e quando ele perdoa, ele renova e dá uma outra chance. A disciplina é inevitável. Mas a de Deus é um privilégio. Não desperdice a sua disciplina. Em todo sofrimento, há um conhecimento que leva a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, somos gratos a Ti porque o Senhor perdoa todos que clamam e se arrependem. Todos que Te buscam e buscam em Ti uma nova chance. Em cada alvorada, a Tua misericórdia renova sobre nós. E nos dá uma oportunidade, uma nova chance. Sabemos que a sua disciplina pode durar uma noite, mas o que recebemos pela manhã tem valor pela vida toda. Pois como um pai gracioso, o Senhor nos disciplina. Como exímio disciplinador, nos educa e nos transforma. Como filhos obedientes, Rogamos que não retire de nós a disciplina, pois se o sofrimento é inevitável, sofrer pelas tuas mãos é um privilégio. Seja este o sentimento a nos conduzir nesta manhã em resposta a ti, em nome de Jesus.